mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical. Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do Bate-Papo Musical. Hoje aqui no estúdio está o cantor, compositor e multi-instrumentista Bruno Benítez, filho de um uruguaio e de uma paraense. Ele traz uma mistura cultural que compõe um repertório aí bem eclético, não é isso, Bruno?
Isso, muito legal estar aqui falando, né, de uma nova fase aí na minha carreira, que é o lançamento de mais um trabalho, mais um disco, né, que é o álbum Miscigenado, que foi lançado há alguns meses. E a gente segue, né, visitando locais aqui como a Rádio Web e outros para divulgar, para levar a nossa arte, para fazer ela chegar até as pessoas. Né?
Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. A gente agradece muito essa oportunidade de conversar com você aqui para você falar um pouquinho do seu trabalho musical. E aí, já começando então por esse seu último trabalho, né, o álbum Miscigenado, né? Queria que você falasse um pouquinho, o que que o público vai encontrar nesse álbum? Você falou que é um novo trabalho, um novo Bruno Benítez musical, é isso? Fala um pouquinho pra gente.
Miscigenado é o segundo álbum da minha carreira, né? O primeiro foi lançado em 2014, um álbum chamado Coração Tambor, também todo autoral, né? De composições minhas e com parcerias. E o que eu posso falar, assim, da diferença do processo de criação, né? E de gravação do primeiro álbum pro segundo, que é o Miscigenado, é que eu tive uma maior colaboração, né, de mais gente, mais músicos trabalhando, mais compositores em parceria, mais produtores trabalhando diretamente comigo. São 10 faixas inéditas e eu dividi aí a direção musical com gente como Félix Robato, Lenilson Albuquerque, Davi Benítez. Então a gente fez uma espécie de mutirão de amigos da cultura, né? Sem contar os vários músicos, quase 20 músicos aí tocando no disco, entre eles Trio Manari, Martim Miró, que é um argentino que mora em São Paulo, que gravou uma faixa muito legal com seu bandoneon. E tanta gente boa que toca comigo há muito tempo, né? Eu tenho já um pouco mais de 20 anos de carreira, começando aí na noite, né? Desde a final da década de 90. E aí a gente vai fazendo um rol de amizades e parcerias muito grande dentro desse cenário musical e artístico aqui de Belém. Então, Miscigenado é fruto mais de uma celebração, assim, de uma maturidade musical e artística e também dessas parcerias que a gente vai fazendo ao longo da carreira com músicos, com compositores e com produtores.
Miscigenado é o seu segundo trabalho solo, é isso?
Isso, segundo álbum, lançado agora no final do ano passado. E é um álbum que intensifica um pouquinho mais do que essa mistura musical e cultural que eu trago em mim mesmo, né? Não só por morar em Belém, ter sido criado em Belém, que é uma cidade já culturalmente bem misturada, mas assim, já desde casa, desde o berço, uma mistura de latino com a Amazônia, né? Meu pai era uruguaio, era um músico que produziu muitos discos aqui. Daniel Benítez foi um cara que, principalmente a partir da década de 80 e 90, trabalhou muito aqui em produção musical, né? E gravou disco também. E a minha mãe, né? Dona Olga, que é uma paraense aqui, que estudou piano também, né? Médica de profissão, mas teve a sua fase musical na sua vida, né? Me ensinou muita coisa também. E essa mistura vai surgindo esse produto cultural aí, musical, que é o novo álbum.
O teu primeiro trabalho solo foi Coração Tambor, não é isso, Bruno?
Isso.
E o que tu pode destacar como principal diferença, né, do Miscigenado pro Coração Tambor? Porque ele também traz elementos amazônicos, latino-americanos, né, afro-brasileiros.
Isso. O Coração Tambor, assim, ele tinha uma característica interessante, porque como foi o primeiro álbum autoral, então, assim, ele acabou ficando bem com várias cores, várias nuances musicais, até por ser o primeiro. Então tinha muita coisa guardada ali no baú do compositor que tinha que vir pra fora. A gente tem, por exemplo, até um samba nesse disco, né? Um samba, músicas que mexem com a coisa do carimbó. E é um álbum muito interessante que foi gravado já nessa época que a gente tá dos estúdios digitais, que às vezes são estúdios pequenos, são chamados home studio, né? Então a gente se virava com os instrumentos que a gente tinha à mão. A gente não gravou, por exemplo, uma bateria acústica, gravou tudo com cajón. Então foi ficando essa musicalidade num clima mais intimista, pouca gente trabalhando, E assim, sem intensificar muito alguns elementos que eu pude intensificar no Miscigenado, pois já está trabalhando num estúdio maior, com mais até estrutura para poder utilizar outros elementos. Os dois discos saíram pelo selo Na Figueiredo, né, que é um grande parceiro da música paraense. É um cara que está sempre apoiando os diferentes estilos musicais, desde o heavy metal, a lambada, a guitarrada, o meu disco e de tanta gente. E é mais uma parceria aí, é mais um elemento nessa parceria já, que já dura alguns anos com o Nar, né? Não só eu, como muitos e muitos artistas.
Antes da gente continuar o nosso bate-papo, Bruno, eu queria que tu destacasse uma música aí do Coração Tambor pra gente ouvir agora.
No Coração Tambor, né, o álbum de 2014, a gente pode tocar Corpo Barco, parceria minha com Cássio Lobato, que é uma música que tocou bastante na época do lançamento, que é uma mistura de marabás com carimbó, com alguns outros elementos aí na produção musical.
Sopraste um vento tão dentro que teus olhos madrugados marejados de amar. E navega com teu corpo barco que não tem hora de chegar. Sopraste um vento tão dentro que teus olhos madrugados marejados de amar. Quase viraram iscas pra pescar teu coração. Só sobraram palavras doces escritas no sal da areia do mar. A tempestade acabou, só me lembro bem de longe dia que o mar chorou. Mar abaixo, mar acima, menina, vou brincando de rimar. Meu tambor, minha sina, vê se me ensina a dançar. Mar abaixo, mar acima, menina, vou brincando de rimar. Meu tambor, minha sina, vê se me ensina a dançar. Me navega com teu corpo barco que não tem hora de chegar. Sopraste um vento tão dentro que teus olhos madrugados marejados de amar. E navega com teu corpo barco que não tem hora de chegar. Sopraste um vento tão dentro que teus olhos madrugados marejados de amar. Quase viraram iscas pra pescar teu coração. Só sobraram palavras doces escritas no sal da areia do mar. A tempestade acabou, só me lembro bem de longe do dia que o mar chorou. Mar abaixo, mar acima, menina, vou brincando de rimar. Meu tambor, minha sina, vê se me ensina a dançar. Mar abaixo, mar acima, menina, vou brincando de rimar. Meu tambor, minha sina, vê se me ensina a dançar. Mar abaixo, mar acima, menina, vou brincando de rimar. Meu tambor, minha sina, vê se me ensina a dançar. Mar abaixo, mar acima, menina, vou brincando de rimar. Meu tambor, minha sina, vê se me ensina a dançar.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Depois de ouvir esse repertório aí do primeiro trabalho solo do Bruno Benítez, Coração Tambor, a gente vai continuar agora aqui o nosso bate-papo, Bruno. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente já citou que você é filho de um uruguaio, né, e de uma paraense, e eu queria saber, assim, como é que foi que essa mistura também te influenciou para a carreira musical? Quando foi que você percebeu que a música era o que você queria fazer na vida mesmo?
Bom, eu comecei a acompanhar meu pai, né, nas gravações dele de estúdio e nos shows que ele fazia. E na época ele tocava com a banda Arilow, né, quando eu tinha por volta de 14 anos. Então era um sucesso estrondoso, né, aqui no, em Belém, região norte todinha. Então eu tinha oportunidade de garoto de 14, 15 anos estar ali, por exemplo, na coxia de casas que nem existem mais, como Oleolá, Calamazu, Escápole. Então eu ia para acompanhar, ficava ali no cantinho do palco assistindo, né. E aquilo ia, claro. Eu já tinha uma veia musical meio que encaminhada, já estava começando a querer compor, tocar guitarra. Então tudo isso foi se juntando. E claro, a influência principalmente pela musicalidade latina vem do meu pai. Então a partir daí eu comecei a pesquisar, estudar muita coisa. E enxerguei facilmente isso que todo mundo que pesquisa um pouquinho de música latina e música amazônica percebe, que tem uma semelhança, né? Eles guardam uma identidade muito semelhante em vários elementos sonoros, né? Na percussão, né? Nos instrumentos de corda, nos ritmos dançantes. Então a gente tem realmente uma identidade que eu gosto de falar muito, que é uma identidade latino-amazônica, né? É um termo que eu uso muito quando eu faço show e converso com as pessoas, porque é uma coisa que vem da Pan-Amazônia, né? Não é só aqui do Brasil, tem outros países vizinhos, né? Os países que fazem fronteira e aqueles que estão um pouquinho mais afastados, mas que influenciaram, como a região do Caribe, né? Região, países como Cuba, Porto Rico e outros.
A tua praia é justamente isso, né? Esse ritmo caribenho, né? Uma música muito swingada, digamos assim. E profissionalmente, depois dessa influência que tu tiveste, né? Acompanhando o trabalho do teu pai, né? O Daniel Benítez e tudo mais aqui com a banda Arilow. Mas profissionalmente, quando foi teu primeiro trabalho, a tua primeira composição ou tua primeira parceria profissionalmente falando já?
Eu comecei profissionalmente muito cedo, né? Com 15 anos. Foi quando eu ganhei o meu primeiro cachê. Então eu comecei a fazer show em clubes e me juntei com uma galera lá do Médici, que formou uma banda chamada Oxigênios, né? Antes disso eu tinha tido uma banda, mas assim, era só pra tocar em colégio. E o que acontecia nessa época? Eu comecei a tocar com todo mundo que me chamava pra tocar, né? A gente queria pegar a experiência, se desenvolver no instrumento, no canto. Então, assim, de 95 até 2014, né, quando eu lancei meu primeiro disco solo, eu toquei com muita gente. Tive um outro trabalho também, que explorava um pouquinho o lado autoral, que era a banda Mundo Mambo. Eu montei a banda em 2002 e a gente ficou uma referência como banda de música latina, né, até aqui no norte do Brasil. A gente fazia um repertório de cover de clássicos latinos, repertório praticamente todo cantado em espanhol. Mas aí depois começou também a compor e chegamos a lançar um disco autoral que não saiu por nenhum selo, né? Hoje ele tem na internet, a gente tem essa vantagem hoje de poder pelo menos divulgar na internet quando não consegue um selo, uma forma de lançar de forma mais oficial, assim. Mas existe lá, o Mundo Mambo tá pela internet e é um trabalho, assim, que é o meu xodó, porque eu gosto muito de música latina e de vez em quando a gente ainda se reúne para fazer um som em alguns eventos aí.
Mundo Mambo, né? Eu lembro isso. Desse trabalho. A rádio, a TV Cultura divulgaram bastante isso, né?
Isso, de 2002 até pelo menos 2010, 2011, quando a gente fez bastante show, a gente teve uma certa penetração e principalmente show, né? A gente tocou muito, a gente tocava em todos os bares e casas noturnas que tinha em Belém. E é engraçado que foi basicamente nesse momento, 2002, 2003, que teve um movimento até da mídia aqui do Pará, de buscar novamente esses elementos da música latina que estavam um pouco esquecidos, como a guitarrada, né, como a lambada, que ficaram um tempinho aí no ostracismo. E mais ou menos nessa época aí, depois dos anos 2000, voltaram com tudo. Então aí como elemento formador, né, da nossa musicalidade hoje.
Rádio Web UFPA hoje apresentando bate-papo musical aqui no estúdio com a gente, conversando sobre o trabalho, a carreira. Está o Bruno Benítez, que é cantor, compositor e multi-instrumentista. Nós vamos agora para um breve intervalo, Bruno, mas aí qual é a música aí que os ouvintes vão ouvir agora? Qual a dica?
Já do CD Miscigenado, a gente pode tocar uma canção chamada Raio da Lua, parceria minha com o Ronaldo Silva. Inclusive, ele canta comigo no disco essa música, ficou bem legal.
Tá certo, vamos ouvir então. Daqui a pouquinho a gente volta.
Na minha janela, raiando no céu uma lua de prata. Seus raios serenos iluminam o escuro da noite em torno da terra. A nave do tempo navega o futuro, chama a madrugada, chama o dia novo, chama a luz da aurora, espera de ouro, vem dourando azul do céu e a natureza. Que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente. Clareando meu caminho, brilho prata, brilho ouro, sol dourado, meu tesouro. Raio da lua
lua na minha janela, raiando no céu a lua de prata. Seus raios serenos iluminam o escuro da noite em torno da terra. A nave do tempo navega o futuro, chama a madrugada, chama o dia novo, chama a lua da aurora, espera de ouro. O vento dourado azul, o céu é a natureza. Que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente, que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente, que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente, que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente. Navega o futuro, chama a madrugada, chama o dia novo, chama a luz da aurora, espera de ouro. Vem dourando azul do céu e a natureza. Que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente, que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente, que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente, que beleza o sol raiando, que beleza o sol nascente.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o Bate-papo musical.
Y el mar tu corazón. Sin tu sonrisa ya no hay revolución.
Hoje, aqui no estúdio, conversando com a gente, está o Bruno Benítez, que é cantor, compositor e multi-instrumentista paraense, né, Bruno? Filho de um uruguaio, Daniel Benítez, conhecido aqui em produções musicais aqui no Pará, e de uma paraense. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora, Bruno, desse teu lado multi-instrumentista. Tem algum instrumento que tu goste mais, ou o que que tu tocas, e o que mais te interessa, ou tu gosta de tudo do mesmo jeito? Como é que é?
Eu comecei pelo violão. Né? Violão e guitarra, posso dizer que são assim, os meus instrumentos assim, que eu mais estudei, que eu mais me dediquei, né? Que me ajudam a compor. Quando eu vou fazer um arranjo, eu pego o violão ou pego a guitarra para poder pensar musicalmente. É, e depois veio a coisa da percussão, principalmente a percussão latina, porque eu já era muito interessado em percussão, eu estudava em casa, né? E quando eu fui montar o grupo Mundo Mambo, eu tive a necessidade de me aprofundar mais, porque eu ia tocar percussão e cantar, até por questões da formação musical mesmo, da música latina, como a gente queria fazer naquela época, era uma coisa mais de raiz. Então, por exemplo, era uma formação musical que não tinha bateria. Então a gente tinha congas, tinha timbales, né? Ocasionalmente tinha um bongô. Então eu tive que tocar timbales e cantar. Então eu tive que estudar um instrumento para tocar e depois tive que me acostumar a tocar cantando. E era mais complicado ainda, né? Mas aí depois, com o tempo, esse estudo amadureceu. Toquei contrabaixo também uma época, né? Faz muito tempo que eu não toco contrabaixo, mas toquei com o Rano numa banda chamada Sabor Latino, né? A gente tocava muito pelo Aleolá, então toquei com ele uma época contrabaixo, depois passei pra guitarra. Nesse disco eu gravei algumas faixas de contrabaixo, se eu não me engano eu gravei ela e gravei um carimbó no Miscigenado. Então assim, é uma coisa mesmo de gostar mesmo, de experimentar, até porque cada instrumento tem o seu som, tem a sua cor, né? Tem a sua forma de aparecer na música, né? É claro que eu não me considero assim um cara virtuoso em todos os instrumentos que eu toco, né? Mas eu gosto de ter essa curiosidade e desenvolver esse lado também. A gente vai desenvolvendo o ouvido e toda vez que a gente pega um instrumento, a concepção musical da gente muda, né? Então, nem que seja para uma satisfação própria, eu procuro sempre ampliar isso, tocar um pouco de... Estou estudando agora charango, que é um instrumento andino, né? Até gravei no disco do Pedrinho Cavalero, mais recente agora, um dueto com ele, que eu gravei um tcharango também. Que isso vai dando pra gente outras ideias musicais, né? Outras influências.
E esse lado compositor começou quando?
Eu comecei a compor, ou pelo menos a tentar compor, né? Que é sempre um aprendizado, né? Muito jovem, com 13, 14 anos, eu já tava escrevendo algumas letras, né? Mas assim, é claro que no início era tudo um exercício de tentativa e erro. A gente vai fazendo, a gente não gosta, a gente joga fora, mostra para um amigo, o amigo gosta, o outro não gosta, e a gente vai refazendo, muda a letra. Então assim, a coisa foi amadurecer mesmo já a partir, do, sei lá, dos 17, 18 anos. Tive um parceiro que me influenciou muito a buscar novas linhas de tema, né? A parte da literatura mesmo, da composição, que foi o Cássio Lobato. Ele assinou duas músicas comigo nesse primeiro CD, Coração Tambor. Nesse segundo tem três, uma que inclusive é só dele, né? Primeira vez que eu gravei uma música que eu não tinha nem parceria foi agora uma canção chamada Rapidinho, que ele fez há um tempão. E claro, é um exercício constante da gente retratar o que a gente vê, né? Eu acho que compor é isso, a gente colocar um pouco da nossa vivência ali naquele texto, naquela melodia. Então, assim, a sonoridade das minhas melodias sempre vão soar um pouco latinas, um pouco amazônicas, assim como o próprio texto, né? O texto, às vezes, é uma música que só te convida a ter um momento legal, a dançar, às vezes é uma reflexão até crítica política. Eu acho que tudo vai da vivência que a gente vai acumulando. E uma hora isso aí vem à tona e a gente, naturalmente, vai expor dentro da obra.
Nesses 25 anos de carreira, Bruno, teve um momento assim mais marcante que tu consideras na tua carreira musical, assim, ou seja, no lado instrumentista, no lado compositor, no lado cantor, o que que te marcou mesmo, assim, e que te fez, assim, não, vou continuar, é isso que eu quero pra minha vida?
Eu acho que, por exemplo, a própria receptividade que teve o Mundo Mambo na época, né, que era uma coisa... Naquela época parecia estranho chegar uma banda querendo tocar só música latina, né? Hoje é muito natural, muitas bandas estão fazendo isso. E que bom que estão fazendo isso, porque é uma coisa da nossa influência. Mas assim, a receptividade do Mundo Mambo na época, pela crítica, pelo público, nos barzinhos, nas casas que a gente tocava, foi tão legal que aí a gente toma aquele, dá aquele passo à frente, dizendo, não, acho que a latinidade é o caminho musical que eu tenho que percorrer mesmo, não é só porque eu gosto, né? Independente de ter uma moda falando disso ou não, a gente tem que procurar a verdade musical e artística, né? Dentro da obra que a gente está criando, né? Ainda mais em tempos aí de telecomunicações muito avançadas, a gente sabe que isso vai ficar, né? De certa forma, toda obra é eterna, né? Faça ela muito sucesso ou pouco sucesso, se você deixar ela num meio de comunicação que as pessoas possam acessar, né? Ela vai ficar aí para a eternidade. Então é bom a gente fazer de forma mais sincera possível. Eu acho que é isso. Outros momentos assim da carreira legais, eu acho que quando eu finalmente me voltei pro autoral, né? O Mundo Mambo foi muito legal, mas não era um trabalho autoral. Mas a partir do Coração Tambor e do Miscigenado.
Que ano o Coração Tambor?
De 2014. 2013, 2014. Assim, no finzinho do ano, ele entrou nas plataformas em 2014 já. E, claro, o Miscigenado tá sendo também já sinto que é um momento muito especial, porque é um momento que eu tô conseguindo levar boa parte desse repertório do disco pros shows. As pessoas estão assistindo, estão curtindo, estão dançando. E estão entendendo a proposta, né? Até porque eu estou num momento já um pouco mais maduro, né? Mais aprendizado. Aí com o tempo a gente vai apanhando e vai aprendendo, né? O que é que a gente tem que fazer. E a minha conclusão é que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita que é a verdade do artista mesmo, né? Fazendo com sinceridade, eu acho que algum resultado sempre vem.
E falando em show, Bruno, como é que é? Eu acredito que seja um show muito dançante. As pessoas que geralmente vão assistir um show do Bruno Benitas, elas querem dançar, é isso?
Isso.
O que tu levas também?
Bom, a gente trabalha os ritmos que estão no disco e estão no repertório também, de clássicos latinos. É muita cumbia, merengue, as salsas. A gente toca muitas músicas paraenses, assim. Não que a gente mude muito a roupagem, porque ela já tem uma influência latina, mas a gente mexe um pouquinho na sonoridade só para intensificar mais o elemento latino. Então a gente toca coisas do Valdemar Henrique, Paulo André Barata, Pinduca, junto com clássicos aí, como pegar coisas aí da Célia Cruz, né, Santana. E claro, as coisas do disco estão lá, o repertório é meio a meio, para a gente poder ajudar a divulgar, né, e fazer as pessoas conhecerem essas músicas que estão agora saindo do forno, né. E aí a gente, claro, também toca os clássicos para satisfazer esse público que está acompanhando, que curte dançar música latina e que curte todo esse movimento.
E o que a gente pode ouvir agora então, Bruno, para encerrar esse bloco?
Olha, eu posso sugerir aqui a gente colocar a música que eu citei, do Cássio Lobato, Rapidinho, que é uma música que a gente fez um arranjo misturando cúmbia com tecnobrega, né? Uma mistura muito latino-amazônica, uma letra que fala assim, do dia a dia ribeirinho, num certo momento, mas num outro momento da letra, ela já puxa uma consciência crítica política, que apesar de ser uma música que o Cássio fez há mais de 20 anos, infelizmente está mais do que atual, né?
Então vamos ouvir Bruno Benítez e a gente vai para mais um intervalo, mas já já a gente volta.
Mané, comprar um quilo de farinha pra fazer meu chibé. A mulher tá na cozinha, moqueando uma tainha. E por muita sorte minha, eu matei no espinhé. Da caça e outro é do caçador. Quem tem boca vai à ruma, quem quer fumo vai à boca, quem tem fome abre a boca, mas só toma carimbé.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Roda saia morena que teu coração me pegou. Fui dançar carimbó, de repente o amor apontou.
De volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa Bate-Papo Musical. Hoje conversando com o cantor, compositor e multi-instrumentista Bruno Benítez, que está aqui conversando com a gente, destacando aqui um pouco do trabalho dele, mais de 25 anos de carreira, né?
Chegando lá, falta pouco.
Bruno, começar-te desde pequeno, né? Muito cedo, acompanhando teu pai. Depois se destacou com o grupo Mundo Mambo, né? Agora tá aí no trabalho autoral, solo também, né? Mas com muitas parcerias. Como é que surgem essas parcerias pro teu trabalho, né? O que tu vai buscar pra, não, esse trabalho aqui é bacana, pra eu fazer uma parceria? Como é que essas pessoas participam também? Como é que acontece toda essa mistura aí que a gente percebe no teu trabalho em relação às parcerias?
Parceria é um processo muito legal, porque é uma troca, né? Então a gente acaba tendo um contato com outro artista, com outro compositor ou letrista, né? Das formas mais variadas. Às vezes é uma coisa casual, né? Você conhece uma pessoa, ou ela já era tua amiga e já tocava contigo, e às vezes você toca 20 anos com uma pessoa e nunca senta pra fazer uma música com ela, né? Então esse processo é interessante. Bom, o primeiro parceiro que eu tive para compor, assim, que a gente compõe até hoje, fez muitas músicas, é o Cássio Lobato, que é compositor, baterista, produtor musical, né? Tá agora em Algodual, lá, fazendo umas atividades culturais. Foi passar 2 semanas em Algodual, tá já 2 anos e pouco pra lá.
Difícil resistir
pois é,
aquilo.
Tá bem, eu tô até devendo uma visita pra ele já há muito tempo. Então, tem o Cássio Lobato, né? Que é um cara que me ensinou muito. Não só da coisa de tocar, a gente tocava junto nos gigs, acompanhando cantoras aí, muita gente. E aí sentamos pra compor junto e deu certo.
Cássio Lobato, não confundir com Pio Lobato, né?
Não, Pio Lobato também é outro grande artista. Ainda não fui parceiro dele ainda, infelizmente. Mas o Cássio é um cara das antigas aí, a galera conhece. É baterista, compositor, artista plástico também. Um cara multicultural pra caramba. E as outras parcerias foram surgindo mais ou menos dessa forma. A gente vai conhecendo as pessoas e chega uma hora, por exemplo, eu busquei me aproximar de pessoas que eu gosto muito do trabalho musical. A gente tem parcerias nesse disco aí, por exemplo, com o Ronaldo Silva, que é um amigão que a gente vem fazendo música há algum tempo. E deu tempo de entrar essa aí no disco aí durante a seleção de repertório, né? Que foi uma das primeiras que a gente fez, chamada Raio da Lua, né? E tem uma parceria também com o Alan Carvalho, né? Na verdade, essa foi engraçada, porque é a primeira música que a gente fez, até então a única. A gente tá tentando terminar uma outra aí via WhatsApp, que hoje tem dessas coisas também, né? Alguém manda uma melodia, uma letra, se não der tempo de se encontrar, a gente já adianta o assunto por aqui, já canta um pedaço.
Tá mais fácil hoje compor,
produzir.
Tá
mais fácil, né? Deu pra aproximar um pouquinho mais aquilo que tinha que ser antigamente só pessoalmente mesmo, né? Então facilita um pouco, claro que sentar, bater um papo pessoalmente é mais bacana, a gente vai, interage, né? Toma uns drinks e conversa, joga a conversa fora e o processo flui. Mas a gente usa qualquer recurso que esteja à mão, no caso aí da rede social ajuda. Então tem uma música minha com o Alan Carvalho nesse disco chamada Ela. É uma música também misturando música pop com salsa, ficou bem interessante.
Vamos ouvir um pouquinho.
O arranjo.
Ela vive dentro dos meus olhos que arrancam teu vestido. Ai, ela, quem nem sabe que isso é com ela. Quem nem sabe que sou seu amigo, um amigo de um amigo, apresentado numa festa e muito pronto esquecido. Eu ainda sigo o meu plano de te ver passar a cada outono ou primavera. Quem me dera ela viesse a minha festa, pra ouvir Beatles ou orquestra de novela. O mundo, mundo e até quando na vitrola eu mando, pra ver se com ela danço.
No canto do olhar, teus passos sem seguir, me ganha no passar. Bem de longe eu vi, lá vem ela, e eu naquela.
Qual janela que fechou? Não vem nem vai de Alcatraz, prisioneiro do amor.
Sem notar que me ganhou.
Lá vem ela.
E nem sei se curte prego ou rock and roll.
Ai, ela.
Que não olha nem quando faço psiu.
Psiu.
É a cosita mais linda que já se viu.
Ela.
Vai passando sem notar que me ganhou.
Lá vem ela.
Eu nem sei se curte prego ou rock and roll. É a coisa mais linda que já se viu.
Estavas falando dessa música que a gente acabou de ouvir, né, Bruno? Se quiser falar mais alguma coisa sobre ela.
Na produção musical dessa música eu trabalhei com o Lenilson Albuquerque, né, que é um cara que dirigiu comigo o meu primeiro CD, o Coração Tambor, e ele assinou algumas faixas também no Miscigenado. Junto comigo, né? Foi um processo bem colaborativo, como eu já disse.
Trio Manari é quase unanimidade, né? E ele tá também nesse trabalho, né?
É, o Trio Manari são uns amigões, assim, das antigas. Eu era moleque, já... Eles foram muito amigos do meu pai, né? Tocavam juntos, estudavam juntos, percussão. Então, assim, eu cresci admirando eles e vi o trabalho deles nascer e ficava sempre ali de olho em tudo que eles faziam. E nesse trabalho a gente conseguiu gravar a faixa título, Miscigenado. Eles gravaram toda a percussão, né? Ficou fantástico. O Nazaco, que é muito criativo, gravou umas coisas com a voz também, que a gente usou para dar um efeito interessante também na música. Então a faixa título, Miscigenado, ficou muito especial, muito por conta também da atuação do Trio Manari, né? E na produção musical em geral dessa faixa eu trabalhei com Davi Benítez, que é meu irmão, pianista, né, arranjador, que assinou também algumas faixas desse disco, né? Então foi uma medalhinha aí que eu ganhei nesse disco, ter o Trio Manari nessa faixa comigo, e eu espero que a gente faça mais som por aí. Já fizemos alguns shows juntos e já fica aqui um grande abraço para eles, e eu espero encontrar eles aí qualquer hora de novo para fazer um som.
Das influências do teu pai, Bruno, o que que a gente pode perceber no teu trabalho hoje, assim, que é mais marcante, que tu diz isso aqui é o meu pai nesse trabalho?
Eu acho que principalmente a forma de estruturar certos elementos que são da música latina, como a percussão, né? Eu lembro que, pelo fato da música latina ser assim, ele trabalhava muito gravando percussão, assim, com uma bateria mínima, às vezes sem bateria, né? Então o som acaba ficando mais enxuto e a gente ouve mais esses elementos percussivos, não só dos instrumentos de percussão, mas a forma de tocar um piano, por exemplo, que existe a forma percussiva que os latinos tocam, né? E claro, cada instrumento vai pegando a sua especificidade. Então eu acho que no contexto geral, a gente, quando vai analisar musicalmente, ouve aqui uma coisinha do timbales dele ali, uma coisa de como ele prepararia o arranjo, sabe? E a execução ao vivo também, né? A execução ao vivo, a gente traz toda essa cancha, essa experiência que ele deu pra gente, essa influência, né? E vai jogando outros elementos, que era o que ele fazia aqui, na verdade, né? Ele era um músico de estúdio, mas ele se misturava para tocar com todo mundo aqui. Então, assim...
E soltava a voz também, né?
Também, gravou um disco solo cantando boleros, assim, clássicos, né? Que era como ele era conhecido como cantor, né? Ele fazia um show tipo crooner mesmo, assim, cantando coisas de Frank Sinatra, Julio Iglesias e Luis Miguel. E ficou muito conhecido, principalmente ali na década de 80 para 90, fazia muito show em Belém, no interior, né? Começou cantando, na verdade, em São Paulo, né? Ele acompanhava um cantor argentino, né, que precisou se ausentar, e ele assumiu os vocais lá pro São Paulo. E quando já voltou para Belém para morar, já voltou cantor.
Tu nasceste aqui já?
Eu nasci, na verdade, em São Paulo, mas vim para cá com um ano e meio, né? Então fui criado em Belém, toda a minha influência, sotaque. Eu não sei nem andar em São Paulo, eu vou para lá, fico que nem turista, né? Vou só no, onde todo mundo vai, dar aqueles rolês de sempre, né? Tenho família lá ainda que mora. Galera daqui de Belém que já foi para lá morar, alguns tios e primos, né? Mas assim, a alma é toda paraense, né?
Com relação ao público, né? Quem é esse público, na verdade, que vai para os teus shows e que gosta desse ritmo, né?
Pois é, eu acho que esse é um ritmo que atinge muita gente. Então, assim, eu consigo fazer shows em espaços muito diferentes. Por exemplo, de vez em quando eu faço shows ali no Apoena, que é hoje a grande casa que a gente tem para divulgar os trabalhos autorais e a música paraense. Que é um público muito legal, um pessoal que gosta de ouvir som autoral, gosta de ouvir coisas novas, né? Não é um pessoal que fica ligado só nas modas. E é um público, não necessariamente somente de jovens, né? Mas é um público muito jovem e principalmente de gente com a cabeça jovem, né? Que é muito bacana. A gente vê, às vezes, gente até com mais idade, mais dançando ali, curtindo um espaço que é alternativo e que é muito importante pra gente hoje. Mas faço show também, às vezes, num evento social, né? As pessoas se contagiam da mesma forma. Fiz um show um dia desse num local chamado Estúdio Tango, que é uma academia de dança e espaço cultural, também um porão. E eu fiz um show lá, na verdade, voltado mais pra coisa do tango mesmo, né? Só voz e piano. E foi muito legal. Deu um pessoal lá que adorou a proposta, né? Um espaço alternativo, um porão cultural ali da gente fazer um som diferente. E tô com uns shows agora às quintas-feiras, a Quinta Latina, no Parentela, né? Que é uma choperia, né? É um resto e choperia bem legal ali atrás do Polo Joalheiro. Toda quinta a gente tá por lá fazendo um som. Partiu mais ou menos das 21 horas. E não tem sido diferente, né? Eu sempre brinco que onde a gente chega para fazer o show, a gente começa a olhar para o espaço, tem muita mesa, olha, vai ter que achar uma pista de dança aqui no meio. Ou vai dançar uma mesa, ou vai afastar uma cadeira aqui, a gente tem que dar um jeito da galera poder se manifestar, né? E dançar e suar um pouquinho para aproveitar o som.
E Bruno, pelo que você tá falando, né, há um público muito bacana, né, pra música caribenha, pra esse ritmo aí bem misturado mesmo, que é a tua característica. Mas assim, qual é o desafio que tu enfrentas hoje, assim, pra manter essa carreira, lançar teus trabalhos, realizar teus shows? Eu acredito que a gente sabe que, infelizmente, não só pra ti, mas assim, os músicos de modo geral, estão aí na batalha, assim, muito por dedicação, né? Porque as parcerias, digamos assim, os apoios culturais são ainda muito pequenos, né? E como é que tu avalias isso, assim, para não desistir e manter o teu trabalho e fazer o que tu gostas?
O artista no Brasil, de modo geral, ele acaba virando um militante cultural, né? Porque, assim, não é uma profissão que a gente vai conseguir seguir os mesmos caminhos de outras profissões, né? Ah, você faz sua graduação, você deixa seu currículo e o mercado de trabalho vai te absorvendo aos poucos. Não é, a gente tem que a cada ano, a cada semana, talvez, cavar nosso espaço. E realmente as políticas culturais, elas, assim, ainda não dão conta, né? Talvez nunca dêem conta, mas eu acho que o problema não é não dar conta de tudo, né? Eu acho que o problema é a gente, de certa forma, dar um suporte para que o artista possa desenvolver a sua arte. Não é para ganhar milhões, não é para nada disso, é para ele continuar a produzir, né? Por exemplo, esse CD agora está acontecendo porque eu consegui fazer um financiamento coletivo. Então foi assim, a galera que gosta do meu som, que me conhece mesmo, contribuiu com uma boa parte da produção. O resto eu tive que tirar para fechar tudo do bolso mesmo. Vai tirando, faz parceria com os amigos que tem estúdio, com os amigos que gravam. E, pô, me faz aqui um preço legal. Ou então grava uma faixa minha, que eu gravo uma faixa tua. Vira um mutirão, né? E aí
uma
a gente...
corrente.
Exato.
Né?
E aí a gente vê com preocupação coisas como, por exemplo, a gente não teve esse ano edital da Tua Teixeira, que seria uma lei municipal por onde eu realizo, por exemplo, o Festival Latinidade, que a gente já fez duas edições. Não sei se vai ter a terceira, né? E fazer a cultura chegar realmente em todo canto que ela tem que chegar, porque o povo é muito carente disso. Às vezes o povo vai perdendo a sua identidade, a sua cultura, né? Vai recebendo só o que vem de fora por algum canal midiático aí, justamente porque ela vai se sentindo desconectada dessa raiz, né? Eu acho que o trabalho a ser feito aí pelos órgãos e pelas instituições é muito importante, né? Preocupa tudo isso, preocupa quando as pessoas começam a criminalizar uma Lei Rouanet durante uma campanha política que foi muito doida. Mas enfim, eu espero que a coisa se ajeite, que se coloque os pingos nos is, porque a gente precisa desse suporte, não para sustentar o artista ou a arte, 100% da arte, mas para ser um dos caminhos. Porque o resto dos caminhos os artistas já vêm trilhando e se virando e cavando com a unha há muitos anos.
Planos para o futuro?
Continuar trilhando, nesse momento, a curto prazo, divulgar esse trabalho, né, buscar aí os editais de circulação, tentar levar para outros locais, fora do estado, outros estados também. A música paraense hoje é muito bem recebida fora. É aquilo que eu disse, a gente só precisa um pequeno empurrãozinho, porque as coisas estão acontecendo, né? Hoje tem muita gente fazendo roda de carimbó na Europa. O Tomás Silva está por lá, amigão meu, foi fazer mestrado também, mas como é um grande artista, está lá tocando, já terminou a parte acadêmica e está fazendo muito som por lá. Então Europa, Rio, São Paulo, tanto lugar que a música paraense está sendo bem recebida, a gente só precisa dar um jeito de chegar lá, né, e fazer parte do movimento. Então acho que o plano é esse, levar para outras esferas e continuar já, começar a formigar a cabeça para fazer um outro álbum, outro EP, mais parcerias, agregar mais gente, tanto artista bacana aí que eu admiro, que eu nunca trabalhei, né? De repente, no próximo vai acontecer.
Bruno, muito obrigada pela tua presença hoje aqui no nosso bate-papo musical aqui na Rádio Web UFPA. Para encerrar, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho, podem te encontrar, reforça aí os locais de show pra gente.
Legal. Bom, show estamos às quintas-feiras, a Quinta Latina, lá do Parentela, né? Acompanhe o site também, brunobenites.com. Todo show aí que pinta a gente vai divulgando por lá e na página oficial do Face também. Bom, o CD Miscigenado já está em todas as plataformas digitais, ok? Ele, por enquanto, não tem tiragem física. Foi lançado só virtualmente, e em breve a gente deve ter uma tiragem física aí para fazer um lançamento, uma tarde de autógrafos. Mas é isso, procure nas plataformas, Quinta Latina no Parentela, e acompanhe o site brunobenites.com, que a gente está divulgando cada acontecimento lá, né, dessa trajetória para vocês.
Trabalho muito legal, Bruno. Sucesso cada vez mais aí para ti e para todos os músicos aí que estão nessa batalha aí por divulgar, né, e por levar a cultura para o público paraense. Muito obrigada por ter vindo.
Obrigado. Eu que agradeço aqui, Elissandra, Rádio Web, UFPA. Espaço super bacana. E agradeço a todo mundo que está escutando, ok? E é isso. Vamos seguir buscando projetar nossa arte, né, e conquistar nossos sonhos.
E para encerrar?
A gente pode fechar com a faixa Miscigenado, que teve a participação do Trio Manari na percussão, composição minha e do Cássio Lobato.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, Bruno Benites, e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o bate-papo musical de hoje. O programa é uma realização aqui da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, o roteiro é da Roberta Pureza, a gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Na cor, na pele, no som, na fascina. a fé de um povo lutador. Na rota do navegador, pra tribo tupi, Zumbi rei foi quem lutou. Hoje é assim, galego vem cantando em Orumba, negro e índio rezam no altar. Atabaque rufado só pra mistura, cacique enfeitado, maracá e coca. Cantem com Deus, vai Xangô, o mesmo céu pra toda dor. Preto, branco, de todos pintados, suor e sangue, povo miscigenado. Cantem com Deus, vai Xangô, o mesmo céu pra toda dor. Preto, branco, de todos pintados, suor e sangue, povo miscigenado. Vê na cor, na pele, no som, na face e na fé de um povo lutador. Na roça do navegador, pra tribo tupi, Zumbi rei foi quem lutou. Hoje é assim, galego vem cantando em Yoruba, negro e índio rezam no altar. Atabaque no fato só pra mistura, cacique enfeitado, maracá e coca. Cantem com Deus, Tupã e Xangô, o mesmo céu pra toda dor. Preto, branco, índio, todos pintados, suor e sangue, povo miscigenado. Cantem com Deus, Tupã e Xangô, o mesmo céu pra toda dor. Preto, branco, índio, todos pintados, suor e sangue, povo miscigenado.
A música paraense na Rádio Web UFPA.